Lá isso, 1-2-1-2-1-2, certo? Está certo. Maria.
Diz olá, qualquer olá, coisa. Bom dia.
Afasta-te um pouco mais.
Olá, olá,
porque
olá.
Porque é muito sensível esse microfone. Sim, som, sim, sim, som, sim. É som. Isso, é isso. Está bom, está bom. Só aqui um bocadinho mais de ganho. Tenta manter essa distância, mas qualquer... se eu te fizer assim é para te afastares. Vais faço assim as pessoas e não ouvis e elas ficam muito assustadas. Vamos a isso. António, sim.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Vamos ter mais uma hora de conversa aqui, desta feita com Maria Palha. Ela é a autora do livro que temos hoje em cima da mesa, Uma Caixa de Primeiros Socorros das Emoções. É uma edição da Manuscrito que inclui um guia para criar o seu kit. Eu disse quito, coisa estranha. O seu kit SOS das emoções parece-me uma ideia bastante interessante, mas antes de falarmos um pouco mais sobre este kit e sobre o livro, duas boas-vindas à Maria. Maria, seja bem-vinda aqui às Madragoas, é um gosto ter-te aqui. E eu costumo pedir aos convidados que se apresentem, façam uma sucinta apresentação para que os meus ouvintes também te conheçam melhor.
Olá António, muito boa noite a todos. Sim, esta aventura já começou há uns aninhos, não começou agora. Eu formei-me em psicologia no ISPA e entretanto decidi que queria conhecer um bocadinho mais de saúde mental nos quatro cantos do mundo, porque parecia-me redutor da psicologia de ser confinada ali ao edifício ao pé de Santa Apolónia, que é o ISPA, e decidi ir além fronteiras e comecei por Moçambique, onde trabalhei no Hospital Central de Maputo. Depois candidatei-me com os Médicos Sem Fronteiras e comecei a fazer missões humanitárias com eles.
Tudo dentro da área da saúde mental?
Tudo dentro da área da saúde mental ainda, sim. Eu passei pelo Zimbábue e comecei a fazer missões de crise humanitária, por isso comecei a passei para as cheias do Brasil, para o terremoto da Turquia, para a guerra na Síria, para a guerra na Líbia, para a guerra na Ucrânia, Sudão do Sul, com um conflito armado dentro do país, Camboja num pós-guerra, Caxemira num pós-guerra, e acho que não me esqueci de nenhuma.
Situações limite, essas em que provavelmente os problemas com que te confrontaste são problemas diferentes daqueles que do que um ocidental que vive em Portugal, não é? Certamente que as inquietações e os problemas mentais serão diferentes ou não. Explica-me mais ou menos a diferença.
Sim, sem dúvida que estes contextos promovem o que os distingue de nós é que realmente as situações adversas são a regra e não a exceção. Contudo, as reações a uma situação adversa, seja a morte de alguém que não se estava à espera, seja o despedimento que não se estava à espera, as reações em termos sintomatológicos e psicológicos são muito semelhantes. E isso foi uma das coisas que me levou a construir um kit que compilasse todas estas informações do mundo, porque comecei a ver que não havia muitas diferenças. O sofrimento das pessoas era muito, muito, muito parecido.
É que a partir do que nós até se diz muitas vezes que a depressão é a grande doença do Ocidente, não é? É um pouco ingenuidade pensar assim ou não?
Não tenho muitos dados para te falar, okay. para comentar essa informação. Parece-me muito geral e muito pouco específica, ou com pouco sumo. Posso dizer sim que há depressões pelo mundo inteiro, e se não quisermos rotular com este nome de depressão, se falarmos em mal-estar psicológico, há em todo o lado. Simplesmente aqui no Ocidente o que eu vejo é que realmente é muito negligenciada. Era o que falávamos há pouco lá fora. Muitas vezes não se diz a um cardíaco para lá com estas coisas de coração, e onde depressivo diz, levanta-te lá e deixa-te tretas.
Que é a pior maneira de lidar com a depressão, essa?
Eu acho que há uma forma muito peculiar de lidarmos com a saúde mental em Portugal e também nestas sociedades mais ocidentais, negligenciando-a. É quase como se favorecêssemos a saúde física e negligenciamos a saúde emocional. Começamos logo com as nossas crianças. O miúdo que chora por causa do palhaço já está com a mãe, com o cuidador em cima a dizer: não tens agora, não tens lá medo de palhaços, deixa-te lá de brincadeiras. Quase como se não houvesse esse sequer um reconhecimento da emoção que a criança está a viver. E depois nota-se com, na relação com os adultos, os amigos. Entre amigos, algum amigo está mais triste porque perdeu a namorada ou porque houve um final de um relacionamento, o comentário comum é: bora lá, vamos, mas é bem uns copos, deixa-te lá disso e conhece.
Também não é a melhor maneira de resolver as coisas, por vezes, não é?
Este tipo de comentários só negligenciam o que está a passar dentro de nós e, no fundo, nós somos humanos e o que nos distingue é exatamente esta forma de nos emocionarmos. Isto pode ser reconhecido e vivido com muito mais bem-estar do que o fazemos hoje em dia, porque há muitos benefícios em vivermos as emoções e é uma das coisas que falo no livro.
Se a solução não é, enfim, clamar por uma resolução assim mais rápida do género, deixa-te coisas, levanta-te do sofá, vamos fazer beber uns copos. Se a solução não é essa, como eu acredito que não é, qual é que é a solução? Qual é que é a melhor maneira para lidar com esse desconforto psicológico?
Mas muitas vezes é simplesmente validar o que a outra pessoa está a sentir. Se alguém nos diz, estou mesmo aflito porque realmente o meu chefe está constantemente a exigir coisas de mim e reconhece-me pouco, é alguém que está com uma certa frustração em termos profissionais. E é melhor ter ao lado o companheiro, o amigo que diz, que valida isso, eu imagino que seja mesmo frustrante. O que é que podemos fazer sobre isto? De que forma é que te posso apoiar neste momento? É mais eficaz validarmos e reconhecermos esta emoção do que dizermos, deixa lá isso, estás sempre à briga com o teu chefe.
Exato.
E só estás tu com os teus exageros. Isto acaba por ser pouco eficaz e é pouco reconfortante. Até pouco empático, não é? A pessoa que está ao lado até sente automaticamente, esta pessoa não percebe nada do que eu estou a sentir, nem sequer está ao meu lado, e pronto, daqui para um conflito é o meu passo.
Uma caixa de primeiros socorros das emoções. A autora é a Maria Palhela, a convidada de hoje aqui das Madragoas. Esta é uma edição da Manuscrito, com uma capa bastante interessante, que de facto simula mesmo uma caixa de primeiros socorros, mas das emoções. Por exemplo, podemos ler alegria, bem-estar, também aqui numa aceitação, medo. As pessoas hoje vivem com medo, vivem com demasiado medo.
Eu acho que é muito confuso o que se sente, e por isso esta premissa foi como mais uma das coisas que me levou a escrever este livro. Há muitos dilemas, é confuso, eu não sei o que é que estou a sentir, é uma das frases mais comuns que eu ouço em consultório. Eu não sei o que é que estou a sentir, eu não sei o que é que se passa, eu deixei de sentir, e isto acaba por ser a premissa que faz com que as pessoas depois se sintam confusas e não consigam aceder ao que verdadeiramente querem, seja difícil fazer escolhas, seja difícil agir em vez de reagir, ficam à defesa e não agem e perdem, no fundo, uma liberdade grande.
Isso é o mais grave, é quando as pessoas deixam de sentir, quando dizem isso, é dos quadros mais graves. Pelo menos é uma coisa um bocado assustadora, não é? Ouvir isso assim, deixei de sentir, essa apatia quase.
Sim, eu chamei-lhe no livro, chamei-lhe anemia social e é o modo piloto automático. E é muito perigoso, porquê? Porque alguém que deixa de sentir vai deixar, muitas vezes acontece porque... para se proteger, porque aconteceu um incidente grande ou vários incidentes, então se sentir automaticamente vai entrar em sofrimento e ninguém gosta de se sentir mal. Esta também é uma premissa que se vê no mundo inteiro. Ninguém se quer sentir mal.
Ninguém tem paciência até para as... Ninguém tem paciência para momentos que não são...
Não é permitido sentirem-se... Não é permitido sentirmos-nos mal. É quase como se fôssemos muito obrigados e motivados a estar sempre alegres e felizes.
Não sei se viste um filme de animação que foi... Enfim, que saiu há pouco tempo, que foi, o Divertidamente, nome em português, Divertidamente, não sei se viste.
Sim, eu ouvi.
Mas a história e a premissa do filme era precisamente essa. Era uma valorização, no momento certo, de nos sentirmos tristes. Ou seja, temos que nos sentir tristes às vezes. Vamos lidar com isso e depois sim avançamos. Mas não tentar esconder a tristeza debaixo da mesa. É mais ou menos isso.
Pois, é muito. Esse filme é interessantíssimo porque, no fundo, dá abecedário emocional, que é uma das coisas que acaba por faltar ou acaba por ser mais difícil de nós acedermos no nosso dia-a-dia. E o modo piloto automático, uma das consequências que traz é exatamente essa. Se eu deixo de sentir, automaticamente eu não sinto nem as coisas boas, nem as coisas más. Ou seja, as emoções prazerosas eu deixo de as sentir, porque estou quase como que adormecido emocionalmente, e as emoções difíceis eu deixo de as viver. E não havendo umas, não há outras. Então isto é uma das primeiras consequências que são as mais perigosas no dia-a-dia, porque se eu não sinto as coisas boas, deixo de sentir prazer de acordar de manhã, deixo de estar motivado, deixo de ter vontade de ter momentos em família, deixo de estar disponível para estar com os outros. E depois, logo a seguir a isso, vem esta coisa da empatia, que é uma das emoções que mais influencia a forma como nos relacionamos com os outros. Se eu não tenho empatia, eu vou ser considerado como aquele gajo, ou aquela pessoa, aquela mulher que é egoísta, que é autocentrada, que não se preocupa com os outros, que não tem a mínima consideração as outras pessoas, e isto acaba por atrapalhar muito e criar uma série de conflitos e um distanciamento grande entre todos. Por isso, não recomendo. Modo piloto automático não é recomendável.
O que acontece por vezes é que as pessoas depois não conseguem sair daí, não é? Têm que recorrer, lá está, a um profissional para sair desse estado.
Sim, muitas vezes sim, porque isto acaba por trazer uma série de sintomas, não é? Em termos de conflitos, há uma série de conflitos na vida interpessoal das pessoas, a nível de profissão, a nível de pessoal, os amigos, a família, etc. Depois, a nível de funcionalidade, alguém que não está muito motivado perde o interesse, começa a não entregar, por exemplo, isto em tom de exemplo, não estou muito motivado, então deixo de investir tanto, então deixo de entregar as coisas a horas, começa a ter problemas no trabalho e de repente há uma série de retalhos da nossa vida que acaba por ter problemas, e é isto normalmente que leva a pessoa a procurar ajuda.
Maria Palha, ela é a minha convidada de hoje. Estamos aqui a falar de coisas que pode encontrar neste livro. Uma caixa de primeiros corres das emoções, uma edição da Manuscrito, inclui um guia para criar o seu kit SOS das emoções. Já falaremos um pouco sobre isto. Agora é a altura de ouvirmos Fado. Vamos ouvir a Carminho. Primeiro com Pedras da Minha Rua. Vamos ouvir esse tema, que aliás é apreciado pela Maria. E depois vamos também ouvir o que é que me apetece ouvir da Carminho? Chuva no Mar, acho que é assim o nome do tema. Isto, vou confirmar agora, Maria, se me deres um minuto, vou já confirmar se é Chuva no Mar o tema. É, com a Marisa Monte. Carminho, Marisa Monte, nos próximos minutos aqui nas Matracoas.
Esta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Depois vi nelas a sombra que me parecia ser tua. Esperei que subisses as escadas, mas teus passos não ouvi. Lá fora as pedras molhadas pareciam chorar, chorar por ti. Não pisaste mais as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos. Mais de uma vez, volta amor, volta a pisar estas pedras outra vez. No candeeiro da esquina e até mesmo a luz da lua. Mais tua sombra nas pedras da minha rua. Quando chove como hoje e as pedras estão a brilhar, eu vejo os meus olhos delas já tão cansados de tanto esperar. Não pisar mais as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos, meu amor. Oh, mais de um mês, volta amor, volta a pisar. Outra vez. pisar estas pedras outra vez. Transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de
casa, desejo, quintal, o horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar
invade sem parar,
te transforma sem ninguém notar.
Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais.
O mundo é grande demais.
Coisas transformam-se em mim.
Por todo mundo é assim. Coisas transformam-se.
O sopro no ar, com um nome para chamar,
é só alguém batizar. Nome para chamar de nuvem, vidraça, varal, asa, desejo, quintal, o horizonte lá.
Forma sem ninguém notar.
Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais.
Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter.
Carminho e Marisa Monte, neste tema que faz parte do álbum Canto, de 2014, da Carminho. E há pouco estávamos ali a conversar fora e até estavas a traçar um paralelo curioso entre ti e a Carminho, de alguma maneira. Ela também viajou antes de...
Pois, ela fez uma viagem grande antes de vir revolucionar o fado português. E foi interessante porque viajou por uma série de países e fez voluntariado na Índia, não sei o quê. Então é admirável o percurso dela, o que fez antes e onde está agora.
Pode ser uma boa maneira de lidar com, ou de nos encontrar. Eu gosto muito da expressão de me encontrar. Por vezes também caímos, essa expressão caiu um bocadinho na banalidade, porque toda a gente diz isto, preciso de me encontrar, é uma coisa muito repetida. Podemos nos encontrar com uma viagem, por exemplo, ou não basta viajar, temos que ir mais fundo?
Às vezes o encontrar, o que eu defendo nessa expressão, é muito esta necessidade de sermos honestos connosco próprios. E muitas vezes distanciando-nos disso, eu associo isto ao facto de nos desligarmos emocionalmente. E esta distância, é claro que depois pode ser apaziguada com algumas experiências, e a viagem é uma delas. Mas não sou de todo da opinião de que precisamos de viajar para nos encontrar. Muitas vezes o facto de estarmos mais disponíveis para fazer a nossa rotina de forma diferente, estarmos disponíveis para experimentar coisas diferentes, dá-nos uma perspectiva diferente, e isso sim é o suficiente, é um gatilho para a nossa primeira para uma mudança, de certa forma.
Qual é a importância da rotina, de termos uma rotina no que diz respeito ao cuidado que temos de ter com as nossas emoções? É uma coisa que eu ando a descobrir, deixa-me que te diga, ando a descobrir que ter uma rotina é importante para equilibrar, para nos sentirmos equilibrados, não é?
Mas uma das primeiras linhas para o meu kit, ou para o kit que foi criado no livro, é que cada um de nós tem que perceber exatamente o que é importante para si. Se calhar eu, Maria, sou uma pessoa que precisa de muita rotina para me sentir organizada e para conseguir produzir bem. Se for alguém que seja mais aventureiro ou com outro tipo de necessidades, uma rotina vai ser muito castradora, então precisa de encontrar um tipo de trabalho, por exemplo, que não tenha tanta rotina, trabalho de freelancer ou oportunos ou whatever. E a primeira linha é exatamente perceber qual é o meu perfil. Para isso eu preciso me conhecer melhor ou mais, tornar-me um especialista de mim mesmo. O que é que me motiva? O que é que representa para mim falhar? O que é que representa para mim estar frágil? O que é que representa para mim ter uma rotina? Todas estas representações criam o nosso mundo interno e acabam por nos balizar em termos de motivações. O que eu posso dizer, e isto é uma das coisas que eu acrescento no kit, é que é fundamental na nossa rotina termos fontes de bem-estar. E muitas vezes, com a lufa-lufa do dia-a-dia, tenho uma série de pessoas que brincam com esta minha expressão, mas é verdade, acabamos por não ter tempo para fazer fontes, para concretizar as nossas fontes de bem-estar. E é muito comum chegarem pessoas a mim e dizerem-me: eu não sei do que é que eu gosto. Porque o adulto é suposto pagar as contas, ser responsável e acaba...
E não sobra tempo para mais nada.
Para brincar. Muitas vezes é isto, para brincar e para ter tempo para aproveitar as coisas. E então... O processo é muito este, perceber quais é que são as fontes de bem-estar que eu posso incluir na minha rotina.
Sem querer cair no exagero, no outro dia li uma coisa bastante interessante que falava da nossa evolução, da forma como temos evoluído, e no início, ou seja, há milhares e milhares de anos atrás, os nossos antepassados, eles tinham muito tempo, faziam coisas, é certo, e de outra maneira não estaríamos aqui, porque evoluímos e criámos estas coisas todas, mas eles tinham muito tempo para brincar. Ou seja, faz parte do nosso código genético ter esse tempo para brincar, e nós perdemos. Ou seja, as pessoas trabalham muito, às vezes por necessidade, é verdade, mas também isso pode contribuir para que nos...
É fundamental nós termos algum tempo, eu chamei-lhe fontes de bem-estar, mas no fundo, se formos escarafunchar até o fundo, as fontes de bem-estar são nada mais nada menos do que momentos que nós conseguimos tirar para nós e que nos promovem, que nos dão algum bem-estar. E isto depois está muito ligado com a criatividade, com a capacidade de sonhar, com a forma como brincamos e como usufruímos do dia-a-dia e olhamos para a vida. Alguém que... não tem nenhuma fonte de bem-estar, mais cedo ou mais tarde vai pagar uma fatura, porque acaba por estar ali muito em piloto automático, porque se desliga emocionalmente, porque se distancia dos outros e porque depois não influencia o mundo ou não transforma o mundo onde está a viver e não consegue sequer promover bem-estar aos que estão ao seu redor. E isto é grave, não é?
Não sei se concordas, Maria, mas parece-me que estamos um pouco obcecados com a utilidade das coisas, com a funcionalidade, ou seja, tudo o que fazemos tem que ter um propósito quase mercantilista, não apenas no que diz respeito ao dinheiro, mas servir para alguma coisa no imediato, que veja um resultado. E por vezes uma pessoa pode, sem ser um autor genial, pode escrever coisas em casa, isso vai ajudá-la, isto não quer dizer que vá passar a vender quadros, mas pode pintar, pode distrair-se. Eu acho que estamos um bocado esquecidos disso, a arte e a manifestação artística pode ser uma coisa terapêutica, não é?
Sim, sem dúvida, e simplesmente de vivência de mim, não é? Esta questão que falas aqui da funcionalidade é interessante, porque é mesmo isso, nós temos que fazer coisas, tem que ir trabalhar, tem que fazer, e muitas vezes nós esquecemos-nos de simplesmente de ser espontâneo, de não estar a responder a um papel social, de não ser a melhor mãe, o melhor profissional, o melhor amante até do mundo, e conseguir de certa forma ser e usufruir do que nós somos, com espontaneidade, com criatividade. E de repente há uma série de coisas que nos pode ajudar a trabalhar isso, e que eu falo no livro.
Este livro inclui então um guia, já começámos aqui a revelar algumas coisas que estão incluídas neste kit, SOS das emoções. Que outras coisas estão aqui que gostarias, não digas tudo, porque as pessoas não compram o livro, mas podes começar aqui a revelar aquilo que as pessoas podem encontrar neste kit, o que é essencial para andarmos aqui, mais satisfeitos e para que isto seja assim mais confortável.
Então, a ideia de ser um kit é o que este kit está dentro desta caixa, e esta esta caixa, a ideia que o leitor abra a caixa e consiga encontrar uma série de histórias pelos quatro cantos do mundo por onde eu fui passando. No próprio kit há algumas linhas que o leitor ao ler vai conseguindo construir o seu próprio kit, aprenderá como é que pode monitorizar as suas emoções e o que é isto das emoções. Muitas vezes temos a mania que só, mania porque é mesmo um vício, só conhecemos ou vivemos algumas emoções e não vivemos outras, por isso é importante ter apestário emocional e isso o leitor consegue fazê-lo através da leitura do livro. Aprender a identificar os próprios sinais de alerta, no fundo o leitor ao criar este kit consegue transformar-se num especialista de si próprio, ou isto é o que eu ambiciono que consiga fazer, espero cumprir este objetivo, mas o leitor transforma-se num especialista de si próprio e começará a olhar para a sua saúde emocional como olha para a saúde física. Se eu me magoar, se eu me cortar um dedo, tenho que desinfetar. Porque é que não é de fazer o mesmo quando alguém me magoa e quando eu fico mais triste porque tive uma desilusão? O que é que eu posso fazer? Que band-aids emocionais é que eu posso acionar? E isto é o que o leitor também encontra isto no livro. Pois muito importante conseguirmos identificar quando é que nos sentimos mal e quando é que nos sentimos bem. Não é só monitorizar se isto está a acontecer, mas quando é que isto acontece? Para, de certa forma, se nos sentimos mal, aprendermos a introduzir fontes de bem-estar e reduzir as fontes de mal-estar. E cada uma destas gavetas dentro do próprio kit, o leitor, ao ler, vai conseguir retirar as suas próprias ferramentas e ainda aceder a histórias como a que vou contar agora, que acho que é uma história interessante e que revela muito deste mundo das emoções, que aconteceu comigo na Síria, que foi com um líder de um grupo armado, onde ele exigia falar comigo. Ele fazia questão de falar comigo, mas ainda estava na linha da frente e no dia a seguir iria chegar bastante cedo e queria que eu lá estivesse. Eu conto sempre esta história e conto-a sempre da mesma maneira, porque foi assim que aconteceu, por isso para quem já ouviu é assim. Naquele momento, quando fui convidada para este chá matinal, preparei-me com todo o aprumo, pus a burca, a melhor burca que me tinham dado uma das minhas tradutoras, e fui encontrá-lo. E ele diz-me que está muito zangado comigo. Ele está extremamente zangado comigo, porque efetivamente desde que eu cheguei à zona, à região deles, toda a gente fala de emoções. Ele tem pessoas do grupo armado dele que lhe dizem, pá, eu tenho saudades da minha família, questionam se efetivamente têm esperança de que um dia vá mudar, questionam a motivação que os leva a estar ali, qual é o propósito que têm, no fundo o que é que os define como grupo, e todas estas perguntas são muito inconvenientes para alguém que está numa guerra, não é?
Claro.
E então ele estava muito zangado.
Como é que respondeste?
Eu ouvi-o, não é? Primeiro era perceber o que é que ele levava a estar zangado, e ele terminou que o que o deixava, isto deixava-o muito zangado, mas havia uma outra coisa que o deixava ainda mais zangado, que era o facto de dele, desde que começou a ouvir estas coisas, começar a questionar e dar por si a chorar quando se lembrava que tinha que enviar o seu filho de apenas 12 anos para a linha da frente para levantar os corpos dos escombros. E ele começou a chorar. E depois foi aí que nós começámos a explorar o que era isto das emoções. Eu pedi-lhe que baixasse a arma e bebemos muito chá. E foi aí que começámos a explorar o que é isto de estar triste, o que é que pode acontecer se efetivamente ele tinha medo do filho, o que é que estas questões mais relacionadas com medo, como é que se pode lidar com medo, as questões relacionadas com ansiedade, esta zanga muito latente que ele tinha, o que é que era isto. E pronto, e no fundo tivemos ali um encontro.
Que história, Maria. Impressionante, uma história de facto fascinante. E tu sentiste medo nessa altura, nesse
Sim,
encontro?
Sim, as pessoas
perguntam. Como é que lidaste com o teu medo?
As pessoas perguntam muito isso. Ah, mas não tinhas medo? Sim, claro que tenho. Eu sou humana e estes contextos às vezes somos apanhados desprevenidos. Simplesmente há uma preparação.
Nem o objetivo deste livro é fazer com que as pessoas deixem de sentir medo.
Muito pelo contrário, é reconheçam e sintam este medo.
Exatamente.
E o monitorizem. Só que o que acaba por ser um privilégio para mim é que eu tenho acesso a muita informação. Então, nestas situações, como tenho acesso a muita informação, e é no fundo o que eu quero fazer com que o leitor consiga ter, é acesso a todas estas informações, conhecendo mais, conseguimos monitorizar melhor, regular melhor e potenciar-nos mais em termos emocionais, basicamente.
Converso esta noite com Maria Palha. Agora, vamos ouvir Raquel Tavares do seu disco novo, que vai sair precisamente hoje. Chama-se Raquel. Vamos escutar este primeiro avanço, Meu Amor de Longe.
graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito. Carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver, só para me ver, só para me ver.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Se tornará dia e o brilho que o sol irradia há de nasço a cada momento. Meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
também outra escolha da Raquel Tavares. Não foi uma escolha da Maria, mas ela vai ficar a conhecer a Raquel Tavares, porque vale a pena. Não te esqueças, tens, ela não ouviu aqui, isto é admitido, ela não ouviu aqui, de facto, isto é colocado em pós-produção, mas as pessoas ficam a imaginar, criam-se imagens e sons na cabeça dos meus convidados e depois, no fundo, isto é só para incentivar a imaginação dos meus convidados. Depois
muito vão... importante, muito importante, também, criatividade.
Também é importante, também é criatividade.
Muito, muito.
Já falámos um pouco sobre isso. Por vezes as pessoas não conseguem, não sei se isso te acontece, quando as pessoas estão a falar contigo e enfim, a confessar aquilo que sentem, não sei se as pessoas por vezes não, e tu podes dar como sugestão a criatividade, não é? As pessoas não te perguntam, mas como é que é isso na prática? Não é?
Sim, muito, é muito comum. Porque é que serve isto de ser criativo? Só que esquecem-se que muitas vezes nós, para conseguirmos ter soluções, imagina, temos o mesmo problema que se repete constantemente. É porque estamos a dar constantemente a mesma solução que pode não estar a ser eficaz. Se formos mais criativos, conseguimos ter novas soluções para os problemas. E sejam problemas tão simples como problemas do dia-a-dia, como arranjar mais dinheiro ao final do mês, problemas diversos. E se trabalharmos esta criatividade, conseguimos mudar. Há muitas formas de o fazer. Há muitas formas de o fazer.
Não sei se disse há bocadinho, mas ouvimos também a Marisa, ou melhor, disse que tínhamos ouvido a Marisa.
Ainda não tinha percebido isso.
Mas tínhamos acabado de ouvir a Marisa, eu nem falei disso. O melhor de mim, lá está, essa sim, uma das tuas escolhas. O que é que é afinal... a pergunta que quero fazer é outra. Deixa cá ver. É difícil encontrar o melhor de nós? É um processo difícil até chegarmos lá?
Não, não é difícil. Temos é que estar disponíveis para isso. E às vezes, como é óbvio, como em todos os processos, há altos e baixos e há momentos mais difíceis, porque o melhor de nós também pode ter partes que são menos boas de ver, mas somos um todo. E às vezes esse processo, essa viagem interior é difícil, mas no geral o importante é estarmos disponíveis para isto, porque uma vez conseguindo aceder ao melhor de nós, nós conseguimos ser bastante mais honestos connosco e com os outros e promover bem-estar, deixarmos de infernizar, como diz a Matilde Campilho em alguns dos seus poemas, a vida dos outros, e deixarmos de infernizar quem está ao nosso redor, promovendo mais bem-estar e cuidando mais dos outros. É um bocadinho
bela mais... referência, Matilde Campilho, sim, sim. Tenho que convidar a Matilde Campilho para vir aqui ao programa. Aliás, falámos disso no outro dia. Não eu e a Matilde Campilho, mas eu e outra convidada, que também foi editada pela Tinta da China. Aliás, aconselho, Cláudia R. Sampaio, tem um livro de poesia muito interessante. Eu acho que gostarias também de ler. Portanto, não sei se já leste.
Mas... Ainda não li, não.
Ok, fica aí a sugestão para ti. Cláudia R. Sampaio foi editada pela mesma coleção da Tinta da China de poesia. Então, se falar, daria-te certamente uma excelente convidada. Vou pensar nisso. Maria Palha, uma caixa de primeiros corres das emoções. O que é que é o amor próprio, afinal, Maria?
esta história da...
Tem que ver com isto, o melhor de nós ou não?
Sim, sem dúvida que se nós acedermos ao melhor de nós, vamos conseguir cuidar mais de nós, e o cuidar mais de mim significa que eu gosto de mim. E se eu gosto de mim, eu tenho-me em boa conta, eu defino-me de uma forma positiva e por isto tenho mais autoestima e etc. Mas para isto, e é muito difícil, eu vejo isto imenso em consultório, é difícil esta expressão do cuidar de mim, que exige nada mais nada menos do que conseguirmos mimar-nos. É muito difícil, está muito associado a estas fontes de bem-estar que falávamos há pouco. Se eu não cuidar de mim, eu não incluo fontes de bem-estar, eu não cuido de mim de diversas formas e é importante. E às vezes é difícil, porque se eu acho que, por exemplo, a minha semana é uma semana super atarefada, deito-me tardíssimo, no dia a seguir estou cansada, se no dia a seguir estou cansada não consigo produzir tanto, já ando estressada, não como tão bem e de repente tenho uma semana onde não cuidei nada de mim e nem sequer olhei para as minhas necessidades fisiológicas.
Uma das coisas que eu sinto é precisamente isso, ou seja, estávamos a falar há pouco de como ai, que palavra difícil, como temos tendência a negligenciar, assim fica mais fácil.
A descurar também é bom.
Os nossos problemas mentais em oposição aos problemas físicos, que são mais imediatos e que, no fundo, as pessoas acabam por ficar mais preocupadas quando se trata de um problema físico. Mas uma coisa que ainda me parece mais interessante é a ligação entre os dois. Ou seja, há uma ligação, há uma ponte entre os problemas mentais e os problemas físicos. Entre a forma... Eu, por exemplo, sinto-me sempre um pouco mais em baixo. As coisas começam a ficar piores em termos de emoções para mim quando me sinto mais cansado. Quando tenho assim uma vida mais sedentária, quando ando mal a alimentar pior. Temos que começar a olhar para os sinais que o corpo nos dá.
Sim, numa das gavetas, na gaveta dos sinais de alerta, o primeiro sinal os primeiros sinais que eu identifico é exatamente o corpo. Muitas vezes, em termos físicos, o nosso corpo é rápido a digerir as coisas, nós, em termos emocionais, demoramos um bocadinho mais tempo. E por isto, se olharmos para o corpo, conseguimos perceber algumas diferenças. Sinais de alerta, primeira coisa que é muito atacada quando estamos emocionalmente mais frágeis, é o apetite, deixamos de comer pior. Se, por exemplo, estamos com um nível de stress muito elevado, significa que temos muito cortisol no organismo e isto vai fazer com que comamos mais hidratos de carbono, por isso é que as pessoas com um nível de vida muito agitado normalmente engordam, porque o organismo pede mais hidratos de carbono e de repente há ali uma desregulação. É importante perceber e regular isto. Se a nível de sono, ou outro sintoma que é típico, sono tem pior qualidade, se tem pior qualidade dorme pior. As pessoas acordam cansadas, logo isto afeta a concentração e a memória e depois a irritabilidade, não é? Eu estou cansada, estou mais irritável e os outros levam comigo, não é?
Maria, tu tens cara de pessoa que medita. Meditas?
Não, por acaso meditação não faço.
Mas tens cara de pessoa que medita, não sei
porquê.
Não
faço meditação, agora estou a fazer yoga. É uma fonte de bem-estar que inclui na minha vida.
Por exemplo, porque no outro dia estava a ouvir o comediante norte-americano Jerry Seinfeld a falar, ele é um fã da meditação, ele estava a falar sobre meditação, ele diz que aqueles 40 minutos ao todo, no caso dele, que ele faz manhã e à tarde, aqueles 40 minutos fazem com que ele fique mais descansado do que propriamente uma noite de sono, porque o sono normalmente, claro que isso também é um problema para se resolver, isso não é normal, mas nós quando acordamos, ele dizia aquilo com muita graça, quer dizer, aquilo não pode ser descanso. Nós acordamos e está uma almofada para um lado às vezes. Estamos numa posição completamente diferente. Como é que alguém descansou naquele... E eu, de facto, achei graça aquilo e achei que tinha um fundo de verdade, não é?
Talvez, a revolução noturna.
Ali, nós estamos a fazer tudo menos a descansar, certamente, quando estamos a dormir.
Importante esta qualidade do sono e realmente alguém que acorda cansado de manhã está num sofrimento muito grande. Se for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e de repente mais uma semana e de repente passou um ano, dois anos assim... E isto depois reflete-se em termos de produtividade, é inevitável.
Maria, queres acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que ficou por falar e que queiras? Tens tempo ainda para fazer uma referência? Algo que isto acaba por ser uma conversa, como eu costumo sempre dizer aos meus convidados, acabamos aqui por ir falando, não é? Os assuntos acabam por surgir, mas se ficou algo para dizer, o que é que querias acrescentar? Como é que convidas as pessoas a chegarem até esta caixa de primeiros socorros das emoções?
Eu especializei-me há uns anos em empreendedorismo social e hoje em dia faço consultorias de empreendedorismo social, que é desenhar programas com impacto social. E as pessoas perguntam-me, mas o que é isso de desenhar um programa com impacto social? E basicamente é mesmo isto, são programas que têm impacto social, que melhoram a qualidade de vida de quem os desenha, porque realmente eu, se estiver a fazer alguma coisa para os outros, vou sentir melhor, isto há estudos que falam sobre isto, e depois quem beneficia destes projetos acaba por se sentir melhor, porque há alguma necessidade das suas vidas que está a ser colmatada. E o desafio que eu proponho é que o leitor ou o ouvinte consiga, de certa forma, criar uma caixa de primeiros socorros para si, onde desenhe um projeto mesmo, uma missão. Eu vou implementar esta caixa de primeiros socorros na minha vida. Podemos pôr um time frame, vamos pôr 3 meses. Durante estes próximos 3 meses eu vou fazer isto e isto.
Ajuda a colocar essas metas de tempo.
Sem dúvida, criarmos objetivos específicos e mensuráveis. E alguém que está a sentir-se pior, é importante, porque nós perdemos muita perspectiva nesses momentos, é importante perceber que não vai ficar assim para sempre. É uma fase. E se ativarmos todos os recursos que existem à nossa mão, vamos sem dúvida passar, porque isto são mesmo assim, há fases boas e há fases menos boas. E o desafio que coloco é mesmo isto, o leitor que consiga definir um objetivo smart, como nós fazemos, como se fala nas empresas, e que aplique e usufrua do seu próprio kit de SOS das emoções durante 3 meses, 6 meses, vá.
Fica aí então o desafio. Maria, muito obrigado por ter estado aqui nas Madrugas. O máximo que eu te posso dizer, ou melhor, o melhor que eu te posso dizer, é que fiquei absolutamente surpreendido. Gostei muito. Se há entrevista que me surpreendeu nos últimos tempos, foi esta.
Obrigada.
Portanto, gostei mesmo de estar à conversa contigo. Uma caixa de primeiros corres das emoções inclui um guia para criar o seu kit SOS das emoções. É uma edição da Manuscrito. A minha convidada foi então Maria Palha, ela a autora deste livro. Vamos terminar com Andorinha, precisamente da Carminho. Quando chegaste aqui, revelaste entusiasmo por ouvir a Carminho. Portanto, vamos ouvir a Carminho 3 vezes nesta emissão. Vamos ficar então com Andorinha. Um abraço.
Obrigada.
Vejo que afinal não há primavera em mim. Oh, andorinha, porquê de tanta viagem? Porque não fazes paragem no meu outono sem fim? Oh, andorinha, talvez tu tenhas razão. É memória das flores. Andorinha, dás-me a ideia que o passado não é útil nem amado, por quem só viaja assim. Oh, andorinha, sabes bem e o buscar a eternidade, tal como ela, não tem fim. Andorinha, talvez tu tenhas razão. O que faz o coração é a memória das flores. O coração.